Imagine o seguinte cenário: duas pessoas consomem a exata mesma quantidade de calorias, a mesma proporção de carboidratos, proteínas e gorduras por dia.
Uhum. No papel, dietas totalmente idênticas.
Exato, idênticas. Mas o corpo de uma dessas pessoas começa a forçar ela de forma totalmente involuntária a consumir cerca de 500 calorias a mais todos os dias. E o que a gente está observando aqui não é uma falha de força de vontade, mas um glitch.
Uma falha na própria biologia humana.
É, isso mesmo. Hoje o nosso mergulho é justamente sobre decodificar essa mecânica tão curiosa.
E olha, esse cenário das 500 calorias não é uma hipótese, tá? Ele é o resultado de um dos estudos mais divisores de águas da nutrição moderna. A nossa missão nesta análise de hoje é mergulhar em um material riquíssimo que desconstrói aquela velha ideia de que comer bem é sinônimo de privação.
Nossa, e como as pessoas associam comer bem com sofrimento, né?
Demais. A gente vai entender a fundo a biologia de como construir um prato que trabalhe a favor da fisiologia humana e não contra ela. Porque, assim, por muito tempo a nutrição foi tratada como uma simples auditoria matemática, sabe?
Aquela coisa de ficar contando caloria o dia inteiro.
Isso. Quando, na verdade, a nutrição é pura sinalização hormonal.
Isso muda completamente o jogo. Porque, vamos ser sinceros, a ideia clássica de se fazer dieta já nasce fadada ao fracasso biológico. É aquele ritual clássico de segunda-feira, onde a pessoa decide cortar todos os carboidratos, cortar absolutamente tudo que traz prazer, na esperança de um milagre.
Ah, a famosa e perigosa promessa de segunda-feira.
Pois é. Só que o material nos mostra que, quando se faz isso, o corpo não entende que aquilo é um projeto para o verão. O corpo entende que está havendo uma escassez severa na natureza. Então, a taxa metabólica cai sutilmente, os hormônios da fome disparam e o abandono silencioso do plano algumas semanas depois não é fraqueza, é uma verdadeira rebelião metabólica do próprio organismo.
Exatamente. A biologia sempre vence a força de vontade no longo prazo. O material é muito assertivo ao demonstrar que essas intervenções intensas e temporárias, elas são praticamente irrelevantes para a saúde real.
Sério? Irrelevantes?
Sim, quando a gente analisa os marcadores de risco cardiovascular, a resistência à insulina e a longevidade, o impacto de verdade vem dos padrões alimentares que são sustentados ao longo de meses e anos. A saúde de quem nos escuta não é definida por aquele mês de restrição extrema em janeiro, mas pelas escolhas comuns de uma terça-feira qualquer, entende? Trata-se de criar um critério metabólico, não uma prisão para se viver.
Mas deixa eu colocar uma provocação aqui. Se essa consistência do dia a dia é tão superior, e francamente me parece bem mais fácil de sustentar, por que existe essa busca quase desesperada pela próxima restrição drástica? Por que a complicação atrai tanto a atenção das pessoas?
Ah, isso acontece porque existe uma indústria inteira ancorada na ideia de que a saúde precisa ser algo exclusivo, sabe? Algo de difícil acesso mesmo. Cria-se aquela falsa necessidade de ingredientes caríssimos, suplementos milagrosos ou protocolos super exóticos.
Aqueles potes coloridos e absurdamente caros na farmácia.
Perfeito, esses mesmos. No entanto, quando olhamos para as zonas azuis, que são os locais de maior longevidade no mundo, ou mesmo para a ciência nutricional básica, que está no nosso texto de apoio, vemos que a diferença de custo e de complexidade entre um prato pobre e um prato de altíssima qualidade é marginal.
É quase nula.
Exato. O nosso tradicional arroz com feijão brasileiro, se for acompanhado de um vegetal verde escuro e uma proteína magra, ele gera uma resposta metabólica infinitamente superior a qualquer barra substituta de refeição com embalagem futurista.
Caramba! E aqui entra um conceito comportamental que o texto menciona e que eu acho fascinante, que é chamado efeito de permissão. Lendo sobre isso, me veio logo uma analogia.
Qual analogia?
É como deixar o celular cair no chão e ver um arranhão na tela. Ninguém olha para um arranhão pequeno e diz, ah, já que arranhou, vou pegar um martelo e quebrar o resto do aparelho de uma vez.
Faz total sentido.
Pois é, mas com a comida, a mentalidade para muita gente costuma ser exatamente essa. A pessoa come um doce na terça-feira à tarde e logo pensa, puxa, estraguei tudo, Agora vou comer até passar mal e recomeço só na segunda que vem. A alimentação virou um verdadeiro campo de batalha moral.
E o mais interessante, do ponto de vista biológico, é que essa batalha moral acaba retroalimentando o ganho de peso. Quando a comida é dividida rigidamente entre pura e pecaminosa, a falha percebida gera culpa. E a culpa é um estressor agudo que eleva os níveis de cortisol no corpo.
E o cortisol é aquele famoso hormônio do estresse, certo?
Ele mesmo. E sabe o que o cortisol faz? Ele ativa regiões do cérebro que buscam ativamente alimentos hiperpalatáveis, tipo aqueles bem ricos em açúcar e gordura, para buscar um conforto emocional rápido. Ou seja, o peso moral da dieta não apenas destrói a consistência psicológica da pessoa, mas cria um gatilho hormonal muito real para a compulsão.
Nossa, isso faz muito sentido. E é até um alívio de escutar. Então, para quem está ouvindo a gente e quer remover esse peso moral da equação, a chave é passar a olhar para a comida através das suas funções mecânicas. E o material estabelece isso de forma muito elegante através de três pilares funcionais. O primeiro deles é a estabilidade glicêmica, a famosa montanha-russa da glicose. Mas vamos aprofundar isso um pouco. Todo mundo sabe que o açúcar no sangue sobe quando a gente come, certo?
Certo. E isso é um comportamento esperado do corpo.
Só que o que a literatura aponta como verdadeiro perigo não é a subida em si, é a queda livre, não é?
Exatamente. O pânico metabólico não acontece no pico de glicose, ele acontece no vale. Quando consumimos carboidratos refinados sem nenhuma proteção, a glicose dispara muito rápido no sangue. Aí o pâncreas entra em desespero e libera uma enxurrada de insulina para tirar esse açúcar da corrente sanguínea o mais rápido possível.
Uma resposta bem drástica do corpo.
Drástica e muito eficiente, porque a insulina faz o trabalho dela bem até demais, empurrando a glicose para dentro das células de forma tão abrupta que os níveis no sangue acabam despencando. E essa é a hipoglicemia reativa.
Ah, e aí que bate aquele cansaço avassalador logo depois do almoço em que a pessoa mal consegue manter os olhos abertos na frente do computador no escritório. A clássica moleza.
É isso aí. E não é só o cansaço. Quando a glicose despenca assim, o cérebro interpreta isso como um sinal de alerta vermelho. Ele imediatamente libera adrenalina e grelina, que é o hormônio da fome, gritando por energia rápida. É por isso que, apenas umas 2 ou 3 horas depois de comer um prato enorme de macarrão refinado, surge uma fome incontrolável por doces.
Aquela vontade incontrolável de comer um docinho no meio da tarde.
Exato. E como a gente impede esse ciclo? Criando uma barreira física no intestino com fibras e proteínas.
Mas espera, deixa eu fazer o papel do advogado do diabo rapidinho. Se o objetivo é só estabilizar a glicose e a insulina, não seria mais fácil simplesmente viver à base de barras de proteína com adoçante e evitar carboidratos de vez? A glicose ficaria super estável, não? Porque isso não basta.
Olha, a glicose ficaria estável, sim, mas o corpo entraria em colapso por outras vias muito rápido. E isso nos leva diretamente ao segundo pilar do nosso material, que é a densidade nutricional. Se a gente focar apenas em macronutrientes, tipo só contar carboidratos, proteínas e gorduras no aplicativo e ignorarmos a matriz em que eles estão inseridos, a gente perde totalmente o controle sobre a saciedade.
Isso lembra muito aquele estudo de 2019 da revista Cell Metabolismo que a gente mencionou no comecinho do nosso mergulho.
Aquele é o exemplo perfeito para explicar isso.
É o estudo em que as pessoas comeram 500 calorias a mais todos os dias sem nem perceber. Como isso acontece se os macronutrientes no papel eram iguaizinhos? Como o cérebro sequer sabe que o alimento é ultraprocessado depois que ele já foi mastigado e engolido?
Ah, o cérebro sabe por causa da velocidade. Os alimentos ultraprocessados, eles são desenhados em laboratório para serem praticamente pré-mastigados. As texturas são macias, elas derretem na boca com facilidade. O estudo revelou que na dieta ultraprocessada, as pessoas ingeriam as calorias em uma velocidade incrivelmente maior.
E a biologia da saciedade não acompanha esse ritmo acelerado, né?
Nem um pouco. Ela tem um delay natural. O intestino precisa de tempo de digestão para liberar hormônios de saciedade como PY e o GLP-1, para então avisar o cérebro de que a energia finalmente chegou.
Ah, então é uma pura questão de compasso. A caloria do produto ultraprocessado entra no sistema tão rápido que acaba ultrapassando o cronômetro natural do corpo. Então, quando o hormônio da saciedade finalmente viaja até o cérebro, a pessoa já comeu duas vezes mais do que realmente precisava.
Uma leitura perfeita da situação. O processamento industrial em si acaba hackeando a mecânica do trato gastrointestinal. Em contrapartida, quando há o consumo de alimentos com alta densidade nutricional, que possuem aquelas fibras estruturais intactas, como as raízes, os vegetais, as leguminosas e outros.
Os famosos alimentos de verdade.
Isso mesmo. Nesses casos, a mastigação é naturalmente mais lenta, a digestão exige um esforço térmico maior do corpo e os hormônios de saciedade são liberados em perfeita sincronia com a ingestão da comida.
Incrível essa sincronia. E já que falamos em matriz alimentar e estrutura, precisamos falar do terceiro pilar funcional, que é a variedade e a cor. Para quem está acostumado com aquele clássico prato maromba...
Ah, muito popular nas academias e dietas restritivas.
Sim, super popular entre quem busca hipertrofia rápida, que é basicamente comer uma montanha de arroz branco e um peito de frango grelhado. Tudo super monocromático e sem nenhum acompanhamento vivo. Pelas calculadoras de calorias tradicionais, esse prato é um baita sucesso. Mas lendo o material de hoje, fica claro que esse prato bege é biologicamente estéril, não é?
Ele é totalmente estéril do ponto de vista micronutricional. E o grande perigo de viver de prato bege é que ele ignora totalmente os fitoquímicos, que são justamente os pigmentos que dão cor aos alimentos naturais. As antocianinas dos alimentos roxos, os carotenoides dos alimentos laranjas... E assim, isso não é apenas estética para tirar foto bonita e postar, sabe? Esses compostos têm funções farmacológicas reais no corpo humano.
Como, por exemplo, o que eles fazem na prática? Tipo, o que um carotenoide faz pelo organismo?
Eles atuam de forma muito inteligente na modulação do nosso microbioma intestinal. As bactérias boas do nosso intestino não se alimentam de frango com arroz branco, elas não ligam para isso. Elas se alimentam de fibras estruturais e desses compostos coloridos. E quando essas bactérias são bem alimentadas com cores, elas fermentam esses compostos e produzem ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato.
E qual o papel desse butirato?
O butirato é o grande herói que mantém a barreira do intestino íntegra e simplesmente desliga os processos de inflamação de baixo grau no corpo inteiro. Então, um prato sem cor é um prato que, a longo prazo, promove inflamação silenciosa, independentemente de quantas calorias ele tem ali na balança.
Cara, isso conecta perfeitamente com os sintomas diários que muitas vezes a gente acaba normalizando. Aquele cansaço crônico, a irritabilidade pesada no final do dia, a sensação de inchaço abdominal super frequente. As pessoas rapidamente culpam o estresse do trabalho, culpam falta de sono, quando muitas vezes é a pura ausência de butirato e a maldita montanha-russa da insulina orquestrando tudo isso nos bastidores.
Exato. O corpo está dando sinais de socorro o tempo todo. E o material destaca também alguns comportamentos sabotadores que agravam ainda mais esse quadro. Não é só sobre o que está ali dentro do prato, mas também o que acontece ao redor dele no nosso cotidiano.
Tem algum exemplo clássico que as pessoas fazem achando que estão acertando?
Pular refeições deliberadamente para tentar economizar calorias para mais tarde, por exemplo. Isso causa um pico de grelina, aquele hormônio da fome, que é tão severo, mas tão severo que desativa temporariamente o córtex pré-frontal, que é a parte mais lógica e racional do nosso cérebro. E aí ele entrega o controle total das decisões para os centros de recompensa mais primitivos. O resultado disso é quase sempre um volume excessivo de comida na refeição seguinte.
E tem um sabotador específico no material que eu faço questão de trazer à tona agora, porque eu acho que ele é muito contraintuitivo para a imensa maioria de nós, são as calorias líquidas. E olha, não estou falando do óbvio, tá? Como os refrigerantes cheios de açúcar. Vamos falar sobre o intocável e tradicional copo gigante de suco de laranja natural espremido na hora.
Muitas vezes ele é consumido como o verdadeiro ápice do hábito saudável matinal. Qual é a mecânica por trás desse erro? Afinal, não é 100% natural?
É natural, com certeza, mas a matriz do alimento original foi completamente destruída na máquina. Pensa na fruta inteira, com os bagaços dela, como uma espécie de cápsula de liberação prolongada, sabe?
Tipo um remédio de efeito lento?
Exatamente isso. Na fruta in natura, a frutose está toda entrelaçada em uma rede de fibra super complexa. Quando a gente mastiga e engole a laranja em gomos, o estômago leva horas de trabalho para desconstruir essa rede e vai liberando a energia lentamente no sangue sem causar espanto. Agora, quando a gente faz o suco no espremedor, a gente usa 3 ou 4 laranjas inteiras, joga toda essa rede de fibras riquíssima direto no lixo e ficamos apenas com a frutose isolada, em estado líquido e super concentrada.
Ou seja, a nossa cápsula protetora de liberação prolongada vira praticamente uma injeção de açúcar direto na veia.
É exatamente essa sensação de choque para o corpo. O impacto no fígado e no pâncreas é brutal e imediato. Isso causa na hora aquele pico gigantesco de insulina e a hipoglicemia reativa que a gente discutiu lá no primeiro pilar. E tem um detalhe fisiológico muito importante. Como o suco é líquido e desce rápido, os receptores de estiramento da parede do estômago não são ativados o suficiente.
Então o copão de suco não gera a menor saciedade mecânica e a pessoa ainda continua com fome depois de beber tudo aquilo.
Nenhuma saciedade duradoura. São centenas de calorias ingeridas que o corpo registra apenas como um susto metabólico e não como uma refeição nutritiva.
Nossa, é muito fascinante entender o porquê de cada uma dessas coisas. Mas, bom, trazendo tudo isso para a realidade prática, para a próxima vez que quem nos escuta for sentar à mesa de jantar. Como a gente pode aplicar essa biologia avançada, sem surtar, ou achar que precisa jogar a despensa inteira no lixo hoje à noite? O material traz uma regra de ouro que me pareceu um alívio psicológico imenso na hora de ler, que é a ideia de adicionar coisas antes de tentar subtrair.
E te digo mais, é a abordagem mais sustentável que existe na nutrição clínica hoje em dia. Em vez de colocar todo o foco emocional no que não se pode comer, o foco mental muda completamente para o que está faltando colocar de bom naquele prato.
É muito bom pensar por esse lado. É como decidir reformar uma casa antiga. Ninguém precisa demolir a cozinha inteira a marretadas em um único fim de semana e ficar lá vivendo estressado no meio dos escombros. Pode-se simplesmente começar trocando uma cadeira velha por uma nova, depois ajustando a iluminação, pintando uma parede. A casa vai melhorando organicamente e sem sofrimento nenhum.
Uma excelente analogia para a gente usar aqui. Não precisa ter caos na dieta. A orientação prática começa com 3 dias de observação neutra. Apenas olhar para o próprio prato, nas refeições, sem nenhum tipo de julgamento ou culpa. Tem proteína ali? Tem alguma fonte de fibra?
Um diagnóstico pacífico da própria rotina.
Exato, um diagnóstico tranquilo. E aí, depois dessa fase de 3 dias, entra o que o material chama de checklist das 3 âncoras, que a gente deve passar na cabeça antes de montar qualquer refeição principal. A primeira âncora é pensar onde está a proteína para garantir a saciedade muscular de longo prazo. A segunda âncora, onde está a fibra ou os vegetais para servir de rede protetora e atrasar aquela absorção rápida da glicose que já falamos.
Uhum, é a proteção contra o vale glicêmico.
Perfeitamente. E a terceira âncora, investigar se há alguma gordura de boa qualidade ali, tipo um fio de azeite de oliva ou uma fatia de abacate, para ajudar a fechar o ciclo de saciedade no cérebro. Se essas 3 âncoras estiverem presentes juntas, o prato está muito funcional.
Simples e muito prático. E a hidratação nisso tudo. O texto base bate muito nessa tecla. E eu pergunto para você, é só tomar água que a fome passa milagrosamente? Porque falando em voz alta assim, parece um pouco simplista demais. Qual é o mecanismo real aí?
Não é bem que a água substitua o papel da comida de verdade, tá? O mecanismo por trás disso acontece lá no hipotálamo, que é a região profunda do nosso cérebro, responsável por regular os nossos impulsos vitais mais básicos. Os centros de sede e os centros de fome estão posicionados milimetricamente próximos, ali dentro da massa cinzenta.
Então os sinais deles acabam se confundindo?
Se confundem bastante. Quando o corpo entra em um estado de desidratação leve, há algo que é incrivelmente comum no nosso dia a dia caótico. O cérebro envia um sinal de busca geral por ingestão, que muitas e muitas vezes é mal interpretado por nós como fome genuína ou como aquele desejo persistente por ficar beliscando algo crocante. Manter a hidratação em dia cala esse ruído de fundo do hipotálamo, deixando muito mais claro quando é hora de comer de verdade.
Fascinante a mecânica do cérebro. Mas olha, mesmo dominando o hipotálamo e as três âncoras funcionais que você mencionou agora há pouco, o ambiente moderno ainda é um verdadeiro campo minado de armadilhas. Especialmente quando a gente está passeando ali no corredor do supermercado. O material alerta muito, por exemplo, sobre a ilusão do rótulo fit ou da embalagem light.
Pois é, a indústria e a engenharia de alimentos contemporânea, elas são mestres em manipular nossas expectativas psicológicas, né? Muitas vezes, para conseguir reduzir a quantidade de gordura e poder estampar um belo light gigante na frente da embalagem, a indústria precisa adicionar o dobro de açúcar ou colocar um monte de espessantes artificiais pesados só para manter aquela textura gostosa e palatável na boca do consumidor.
Tiram uma coisa e colocam outra bem pior no lugar.
Exatamente. Retira-se um macronutriente e adiciona-se uma verdadeira tempestade química. A regra de ouro é sempre virar a embalagem e ler a lista de ingredientes lá atrás, bem pequena, e não confiar no slogan publicitário colorido da frente da caixa.
Uma ótima dica. Outra armadilha clássica que a gente precisa muito mencionar aqui é o efeito jet lag metabólico do final de semana. É aquela velha ideia de que, de segunda a sexta à tarde, a pessoa é super regrada, focada, mas quando chega de sexta-noite até domingo-à-noite, ela entra numa espécie de zona franca imaginária, onde parece que nenhuma regra da biologia humana se aplica mais.
Mas o corpo não tem calendário na parede, né? O que acontece nesses finais de semana sem freio nenhum não é relaxamento. É uma agressão cronobiológica real. Mudar tão drasticamente os volumes ingeridos, os horários das refeições e a qualidade da comida a cada 5 dias acaba sobrecarregando absurdamente o pâncreas e o fígado de qualquer um.
Então aquele baita esforço da semana vai por água abaixo.
Em grandes partes, sim. É muito mais eficiente e infinitamente mais saudável para o corpo manter uma média razoavelmente boa de segunda a segunda com uma flexibilidade moderada o tempo todo, sabe? Do que buscar a perfeição absoluta e punitiva na terça-feira e depois entregar o corpo para o caos total no sábado à noite. Essa irregularidade cobre um preço altíssimo em níveis de inflamação.
Entendi perfeitamente e acho crucial a gente trazer um aviso responsável que o texto também faz na reta final, porque com certeza existem situações reais em que a pessoa se esforça, ela aplica essas três âncoras todo dia, estrutura direitinho os carboidratos e as fibras, se hidrata super corretamente e ainda assim o corpo continua emitindo sinais de fumaça, sinais de que algo está errado no sistema.
Bem lembrado, esse é o limite natural da intervenção baseada apenas na mudança de hábitos alimentares caseiros. Se o prato está bonitinho, equilibrado nutricionalmente e ainda assim a fadiga for incapacitante para a pessoa, ou se episódios super severos de compulsão se mantiverem inalterados, ou ainda se a pessoa tiver dores articulares constantes, oscilação de peso sem nenhuma explicação lógica e inchaços muito severos, bom, aí é o corpo físico avisando que a raiz do problema é bem mais profunda.
E aí a hora exata de procurar ajuda profissional, muito além de arrumar o prato.
Sem a menor dúvida. Pode haver disfunções tireoidianas importantes, escondidas, uma resistência severa à insulina prévia, ou até mesmo questões psiquiátricas subjacentes não tratadas. Nesses casos complexos, ajustar o prato é super importante, é indispensável, claro, mas exames laboratoriais detalhados e consultas frequentes com médicos e nutricionistas clínicos se tornam absolutamente insubstituíveis. Não dá para consertar um carro com motor fundido apenas trocando o óleo do motor, né?
Uma ótima forma de colocar as coisas. E isso nos traz a uma síntese belíssima desse nosso mergulho de hoje. O que fica muito claro para mim é que dominar a própria nutrição é uma habilidade que a gente treina de forma consistente, assim como aprender a andar de bicicleta ou dirigir um carro na rua. E uma vez que a gente entende a fundo como e o porquê as coisas funcionam por dentro do nosso sistema, isso acaba libertando as pessoas desse ciclo eterno e doloroso de culpa alimentar. Deixa de ser sobre uma perfeição matemática irreal e passa a ser sobre consistência biológica inteligente na maior parte do tempo.
É a mudança fantástica da restrição cega, que é sempre baseada no medo, para a intenção informada. E é uma transformação muitas vezes silenciosa, construída com calma em cada refeiçãozinha comum do dia a dia, que lá na frente resulta em vitalidade real e duradoura para quem pratica.
Com toda certeza. E para fechar a nossa análise, eu quero deixar uma pulga na orelha para a reflexão de quem está nos escutando agora. Nós abordamos rapidamente como fatores comportamentais, tipo comer na frente da televisão, alteram profundamente os sinais de saciedade, porque acabam distraindo o cérebro da mastigação. Mas a reflexão que fica é a seguinte: se a distração afeta tanto assim a biologia humana, até que ponto os fatores sutis do nosso ambiente físico também não estão nos hackeando o tempo todo?
É uma ótima pergunta para se fazer.
Será que a cor das paredes da nossa sala de jantar, a intensidade das lâmpadas da cozinha, ou até mesmo o contraste de cor entre a comida e o fundo do nosso prato, não estão silenciosamente manipulando a quantidade de comida que a gente ingere antes mesmo da primeira garfada acontecer? Até que ponto o ambiente visual ao nosso redor não está, digamos assim, jantando a nossa atenção e moldando as nossas escolhas? É algo bem instigante para se observar da próxima vez que se sentar à mesa.
É uma lente investigativa excelente para a gente observar as nossas próprias decisões diárias. A percepção da fome e da saciedade, afinal, começa no cérebro muito antes da digestão começar no estômago.
Exato. Olha, foi fantástico dissecar toda essa mecânica por trás dessas informações maravilhosas. Agradeço imensamente a companhia de quem acompanhou a gente em mais esta análise profunda e espero que esse conhecimento seja útil para o dia a dia de todo mundo que nos ouve. E já fica aqui o meu convite para o próximo encontro. No nosso próximo mergulho, a gente vai explorar exatamente os mecanismos neurológicos que determinam a duração do foco e da nossa energia mental logo após o fim de uma refeição. Até lá!